Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Ita e por aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Nessa temporada estamos comentando O Enigma do Príncipe. Essa que é a nossa sexta temporada, no episódio de hoje de número 146, capítulo de número 5, Fleuma Demais. Porém, eu não faço nada por aqui sozinhos com vocês. A voz de veludo da internet, Paulo Rodrigues.
Eu acho muito legal que a gente tenta emplacar o voz de veludo, né?
Não é tentar emplacar. Não é sobre isso. É o título que eu dei a você. Aceite-o.
Ah, muito obrigado, então.
Eu não preciso que as pessoas aceitem. Eu estou dando este título a você. Há muitos anos, voz de veludo.
Muitos anos, que diga-se de passagem.
Uhum.
Salve, galera! Vocês estão bem?
É.
Eu só cheguei falando assim.
Defina bem. Como estar definido bem?
Bem.
No dicionário.
Vou no dicionário.
Não. Era brincadeira, amigo. Pelo amor de Deus.
Bem, aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento, ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade.
Legal, bacana.
É tipo, tá tudo equilibrado na sua vida?
Siga a gente nas redes sociais, a gente é o @ mpottercast no Instagram, no TikTok, @ mundopottercast. Eu sou o @ itacente no Instagram e o Paulo é o Rodrigues, PH.
Euzinho.
É, siga a gente nas redes, é sempre muito importante. Se possível, ajude a gente financeiramente através do padrim.com.br/mundopotter. Lá você pode fazer a sua doação para manter esse podcast semanalmente ativo, funcionando aí e melhorando cada vez mais. Ou você pode fazer através do nosso pixinho, né? A chave do pix, que é mundopottercast@gmail.com.
É isso.
É isso, né, Paulo?
Rápido assim.
É sobre, né?
É sobre. Você sabe o que significa fleuma?
Não.
Na medicina antiga, significa humor corporal, supostamente causado de indolência e apatia. No sentido figurado da coisa, significa qualidade, caráter ou comportamento de quem não sente nenhuma emoção ou não deixa transparecer sentimentos.
Eu ainda não consigo conectar isso com o porquê de chamar a personagem de fleuma.
Ah, mas eu acho que daí, no caso ali, a ideia é só brincar com o nome dela.
Mas,
tipo...
mas não seria um trocadilho pra alguma coisa? Porque fleuma pra... porque eles estão rindo de fleuma. Fleuma pra fleur não é um trocadilho com alguma coisa e a gente não tá pegando?
Na minha cabeça é tipo, ah, isso aqui é itice demais.
Será?
Itice, coisas de...
entendi.
É paulice demais. É fleuma demais, tipo...
entendi. É muita flair. É isso, tipo...
isso.
A flor.
Aí pra não parecer que a gente tá falando de uma calça boca de sino, a gente fala...
entendi. Fleuma.
Fleuma.
Bacana, né, menino? Bacana.
Mas isso é fonte vozes da minha cabeça. Mas se você correlacionar o significado com a personagem... só Deus sabe. E tem também o negócio de fleumático, não tem?
O que que é fleumático?
Ou eu tô louco? Fleumático. É muito paciente, extremamente calmo, insensível ao sofrimento ou à dor, que não sofre, impassível.
Será que pode ser isso também? Bom, se você souber, ouvinte, comente, tá? Comente, mande cartinhas pra gente. Uma forma de se comunicar com a gente é através do Instagram, do nosso e-mail, mundopottercast@gmail.com, enviando a sua corujinha, por sinal, né, Paulo?
Pru, pru.
Esse é o som da coruja, Paulo?
É.
Bacana. Pru, pru. Hoje ele tá aqui, tá, hein, meninas? Vocês viram isso? Ai, ai. E a gente tem corujas hoje, Paulo?
Temos!
Eu tô me adiantando. Você quer comentar alguma outra coisa? Alguma coisa que você viu essa semana?
Eu queria dizer que eu terminei de reassistir Friends.
Meu Deus.
Que eu tinha começado. Quando o Matthew Perry morreu, eu comecei a assistir.
Você tocou nessa ferida.
Eu toquei nessa ferida. Ah, ele ainda é tão bonito. Ele não, né? A série ainda é tão bonitinha. Eu ainda gosto. Tão fofuchinho.
E aí você terminou tudo já?
Terminei. Agora eu tô órfão de séries.
Agora vai ficar de ressaca, porque vai ser difícil conseguir colocar outra coisa no lugar. É horrível.
É isso que eu tava pensando. O que eu colocaria no lugar? Graças a Deus que eu volto a trabalhar, né?
Sim, que bom, né? Que bom.
Porque senão eu não sei o que ia fazer da minha vida, porque as minhas férias foram preenchidas com Friends.
Então. É ruim quando isso acontece, né? Quando você pega uma série dessas de conforto e elas são longas e ela acaba.
Nossa, é muito triste. Uhum. É muito triste. É assim que eu me sinto com One Piece. Ela nunca vai acabar. Se um dia ela acabar, eu vou chorar.
Ah, e não fala de One Piece não, entendeu? Porque, tipo, eu sou um One Pieceiro agora. Como é que fala? Como é que é o nome dos fãs de One Piece?
Chama otaku.
Ah, não, otaku é genérico.
Você é muito otaku.
Não, eu não sou otaku, eu sou One
Qualquer
Piecer.
Pessoa.
Eu sou um One Piecer, eu sou um One Piecer.
Qualquer pessoa que assiste One Piece e gosta é muito otaku.
Não, eu sou um Luffer. Eu sou um Luffer. Pronto, é isso.
Ah, um Zorer.
Um Zorer, ah, pode ser. Um tá. Sanger. Um Chopper também já é Chopper, né?
Chopper.
Não, prefiro. Eu sou um Luffer, entendeu?
Um Luffer, entendi.
Eu tô triste porque a Netflix, entendeu? Só liberou 29 episódios dublados. Tô triste. Aí eu já vi uns spoilers que parece. Spoiler não, né? Eu já ouvi umas notícias que os outros episódios que vai sair em fevereiro. Mas não tenho certeza ainda, não tem data. E eu vou ter que assistir legendado, eu não queria assistir legendado porque dublado é ouro. A dublagem é perfeita, entendeu? É perfeita.
Isso é verdade. Mas legendado é legal também.
Ai, não sei, entendeu? E aí eu preciso de um outro streaming. Eu não vou pagar outro streaming, entendeu? Pra assistir One Piece. Mas eu quero assistir na TV. E eu não vou assistir pelas esquinas da vida. E o meu sistema de... Vou fazer essa reclamação aqui, pessoas. Então vocês escutem. Não, é o que tá tendo. Eu uso Fire Stick. Entendeu? E pra espelhar as coisas no Fire Stick é horrível. É péssimo. Na verdade, vou reclamar agora. O Fire Stick é péssimo pra várias coisas. Por exemplo, pro próprio Prime Video, ele é péssimo. Como que um sistema é péssimo pra rodar o seu próprio... sistema, sabe? O Fire Stick tem dificuldade de rodar o Prime Video, entendeu? Tá ligado?
O pior é que eu já ouvi falar disso hoje.
Mas é real, eu não tô zoando. Não sou eu que tô fazendo alguma coisa errada. Não, ele não roda direito o Prime Video.
Entendi.
Por exemplo, na TV da minha mãe, a gente compra o Roku. Ou Roku, sei lá como é que fala.
Uhum.
E o Prime Video roda, assim, como se ele tivesse nascido pra rodar lá. Mas no negócio que é dele, da mesma marca, da mesma empresa, não roda.
Ah, já viu falar que casa de ferreiro espeta de pau?
Não faz sentido isso, Paulo. Não tenta justificar, sabe? Não tenta justificar.
Não é que eu esteja tentando justificar, eu só estou tentando arrumar um jeito de não deixar eles tão maus, tadinhos.
Tá, o Jeff Bezos realmente precisa que você defenda ele, Paulo.
Ele precisa.
Precisa. Amigo.
Vai que ele me manda uma Alexa de graça.
Ah, vai. Com certeza ele vai. Ele tá lá, olha aqui o Paulo Rodrigues, vou mandar uma Alexazinha pra ele.
Bom, mas foi isso, o que eu vi nas minhas férias foi Friends. Eu assisti ontem o Canto dos Pássaros e das Cantigas, que eu não tinha visto ainda.
Carinhosamente eu chamo o Canto do Passarinho.
O Canto do Passarinho.
Uhum.
Não sei o que dizer sobre o filme.
Não sabe
ainda
se gostou.
É porque assim, é um filme bem longo, né?
Uhum.
2 horas e quase 3.
Diz que é, porque assim, enfim, diz que é.
E é um filme que seria muito legal, mas por ser tão longo dá uma cansada, sabe? Tipo, eu entendi a ideia do filme, eu achei um pouco óbvio demais quando eles colocam a... Meu Deus, eu não lembro o nome dela.
Tá.
A personagem principal.
Protagonista.
A protagonista. Fazendo exatamente as mesmas coisas que a Katniss, tipo, ela era do 12, ela canta, ela era rebelde, ela fugia dos limites das coisas, ela... Enfim, é uma versão da Katniss antiga. Ela que inventou, aparentemente, a música da Árvore Forca, ou ela canta muito essa música, mas eu entendi que ela que inventou. Então, assim, tipo, pra explicar por que que o Snow odeia a Katniss. Só que, tipo... Foi muito óbvio.
Será que
foi,
precisa?
Tipo...
É isso que você quer dizer?
É, tipo...
Sabe qual...
Mas eu gostei de conhecer a história do Snow. Sabe... Eu achei ela interessante.
Sabe qual a minha sensação?
Qual?
É de que... passou. Tipo que... te demorou pra sair. Perdeu o time, sabe?
Eu concordo. Porque a impressão que dá é que a galera não tá mais... Olha, impressão não, né? A galera não tá mais falando de Jogos Vorazes.
É, eu sinto que perdeu meio que o time da coisa. Então, eu não fiquei muito empolgado.
Eu acho que quem foi atingido...
é fã mesmo.
Concordo com você. Quem foi atingido são as pessoas muito fãs de Jogos Vorazes. Uhum. Mas o que sobrou de fãs de Jogos Vorazes são muito pequenos, porque o hype já passou. Quando foi que saiu o último filme?
É, faz muito tempo. Mas assim, eu não sei também como ele foi de bilheteria. Às vezes a gente tá falando e ele performou super bem de bilheteria e tal, mas a sensação pra mim é essa. É que parece que passou o time. Por exemplo, eu queria assistir Jogos Vorazes de novo pra poder assistir ele. Ou assistir ele depois de assistir o primeiro Jogos Vorazes, porque... ou ler. Faz muitos anos que eu li Jogos Vorazes, assim. Eu lembro de uma coisa ou outra, eu teria que fazer uma releitura, sabe? Porque faz, tipo, muito tempo.
Não, eu revisitei esses tempos atrás.
Eu até tenho o livro da Cantiga dos Passarinhos, mas ele tá emprestado pra alguém.
É que você não sabe quem.
Eu não sei.
Ó, tenho algumas informações aqui pra gente conversar. A Esperança, Jogos Vorazes, é o final, sim, né? Saiu em 2015,
ou seja, a segunda parte, né?
A segunda parte. A gente já tem 8 anos desde que o filme foi lançado. E aí saiu o Cantiga dos Pássaros. Mas para calar nossa boca, existe uma reportagem da revista Veja, de 21 de novembro de 2023, que o título é Cantiga dos Pássaros lidera a bilheteria e faz as Marvels comer poeira.
Então, mas aí, assim, o problema com as Marvels vai de outros lugares também. Porque as pessoas nem tinham assistido o filme e estavam reclamando do filme. Que é, se os personagens são protagonistas femininas da Marvel, tem 1 milhão de macho escroto reclamando do filme, né? Então teve toda essa discussão junto. Mas é aquilo que eu falei, é mais uma sensação pessoal do que uma sensação geral, entendeu?
Sim, concordo.
Porque pra mim, a sensação é de que parece que passou do ponto, mas... fã é fã, tipo, em nós e Harry Potter, nós e Percy Jackson, sabe?
Sim.
Enfim, entre as outras coisas que nós gostamos.
Exato, concordo. Enfim. A gente tá falando de um público de mais de 300 mil a mais do que as Marvels.
É, então, é bastante gente.
Arrecadou 15,21 milhões de reais nos primeiros 3 dias.
Então fez sucesso, entendeu?
Fez.
É mais uma sensação pessoal nossa mesmo.
Concordo.
E já como ficou muito pessoal e a gente já tá reclamando muito de coisa que os outros gostam pra gente não ser apedrejado, eu acho que a gente pode ir pras corujas, né?
E só pra que as pessoas saibam, a personagem principal chama Lucy Gray.
Ah, Lucy.
A hora que eu olhei a cara dela aqui, eu lembrei do nome dela. Eu lembrei do Coriolanus, chamando Lucy Gray. E inclusive fiquei muito triste, porque em algum determinado momento eu olhei pro Coriolanus e falei, nossa, que bonitinho que é esse casal. Depois eu percebi que não. Mas...
ah, mas aí, assim...
e por um momento eu quis abraçar o Coriolanus Snow.
Mas assim, no trailer já dá pra sacar que esse casal não vai vingar, entendeu?
É, eu não vi o trailer.
Bacana, Paulo.
Mas enfim, gente, o filme, embora tenha 2 horas de lave cacetada, que poderia ser resumido... é, e assim, estou falando como alguém que não é fã, né? Porque a pessoa que é fã tá xingando nesse momento, falando, eu queria 4 horas! É bom, é gostosinho.
Legal.
Legal.
É porque assim, vamos... eu já chamei a coruja 2 vezes, entendeu? Então eu não vou chamá-la pela terceira vez.
Vamos para a coruja então?
Vamos.
Eu me empolgo.
Não, tá certo, eu que tô chamando na hora errada, mano.
E a primeira coruja vem diretamente do Instagram. E ela vem do Matheus.
Olá, Matheus, tudo bem com você?
Teteus. Oi, Ita. Oi, Paulo. Me chamo Matheus e essa é a primeira corujinha que estou enviando para vocês. Sou mega fã de vocês. Porém, comecei a releitura dos livros quando já tinha os 4 primeiros livros aqui no podcast. Sim, eu maratonei os livros e o podcast. Era um capítulo do livro e um podcast por dia, praticamente.
Meu Deus.
É um bom número, um bom número.
Mas aí são tipo...
145 dias da vida dele.
É, não, porque você lê um capítulo. No caso, ele provavelmente deve ter ouvido. Deve ser audiobook.
Ou lido.
Ou lido.
Dá pra ler um capítulo, demora uns 20 minutos.
Claro que não. Tempo Sim. estimado entre um capítulo e outro é quase um 40 minutos, dependendo do capítulo.
Tá, vamos por uma hora.
É, no audiobook mesmo.
Mais uma hora
mesmo,
da gente falando.
É, no audiobook mesmo, os capítulos giram em torno de quase uma hora.
Sim, verdade. Ainda mais na Ordem da Fênix.
É.
É, então vamos por uma hora e meia por capítulo.
Mais uma hora.
Mais uma hora ouvindo a gente.
Não sabemos fazer, eu não sei fazer conta, é isso aí.
Duas horas e meia.
Ah, tá, ele contou que tava ouvindo a gente e lendo. Legal, é, a gente
ele,
gosta.
Ele escutava o podcast durante o trabalho e principalmente na academia.
Eu nunca vou entender a galera da academia, mas tudo bem.
Ai, gente, eu adoro ouvir podcast na academia.
Jura? Você pega um peso e...
Aham.
E aí o Ron pegou a varinha. E aí você tá pegando peso.
Isso aí.
O Harry deu um chilique na mesa do Dumbledore. E aí você tá correndo na esteira.
Aham.
Entendi. É, apesar que eu faço caminhada ouvindo podcast, mas é que eu... Porque eu acho que combina mais, sabe?
É a mesma coisa.
Não.
Claro que é.
Porque eu acho que você tem que se concentrar pra ficar pegando aqueles pesos, entendeu? Pra mexer
se
naquelas máquinas.
Se você se concentra,
máquinas.
Dói mais.
Ah, mas você não tem medo de fazer alguma coisa errada? Sei lá, cair um peso na sua cara.
Não.
Tá lá naquele equipamento das pernas. Sabe aquele que as pernas ficam pra cima? Parece a galera que vai ficar... As pessoas com vagina que vai fazer Papa Nicolau. Tem que colocar as pernas, sabe? Pra cima.
Eu sempre imaginei que aquilo lá é a posição de um frango assado.
Também, deliciosamente. Aí as pessoas põem ela pra, sabe? E eu sempre fico achando que aquele troço pode cair e te esmagar inteiro, sabe?
Eu acho que você assiste muito filme Premonição.
Não, eu não assisto muito filme de Premonição. Eu assisti um filme de Premonição que foi suficiente
Entendi.
Pra descaralhar a minha mente, entendeu?
Entendi. Gente, inclusive, que saudade de Premonição,
né? Não, saudade nenhuma!
Que filme suco do entretenimento brasileiro.
Saudade nenhuma, entendeu?
É muito bom,
é horrível,
é muito ruim.
É horrível, sabe por que é horrível? Porque o
é
vilão...
É tão ruim que chega a ser bom.
Não, não é a tosqueira das coisas, não é disso. O vilão é a morte. Não dá pra vencer a morte. Entendeu? Então, é horrível.
Eles venceram a morte.
Não dá. Não dá.
Acho que no quarto ou no quinto eles venceram a morte.
Eles não vencem. Eles, no máximo, vão retardar ela. Mas uma hora ela vai vir. Entendeu?
Não, sim.
É. Então eles estão literalmente... O vilão é a morte. Não dá. Não dá. Pra mim não dá. Entendeu?
Mas é muito bom o dia que eles descobrem sobre a morte, como vencer a morte.
Mas eu não sei, eu não acompanhei a franquia o suficiente pra descobrir como vencer a morte.
Segura então essa daí. Pra você vencer a morte, você precisa de uma nova vida. E aí o que eles imaginaram? Vamos ter um bebê.
Nossa.
Mas aí acharam uma pessoa com um bebê, não precisaram criar um bebê do início. Acharam uma pessoa lá que tinha passado na bebê, o bebê nasce, todo mundo fica, ah, estamos livres. Pum, morre alguém. Porque o vencer a morte é você quase morrer e depois voltar à vida. Então aí acontece alguma coisa no final do filme que, tipo, eles se afogam, se eu não me engano. Morrem, tipo, tem uma morte de coração. Aí a morte fala, ah, você é meu. Vira as costas e vai embora. E aí alguém vem e reanima a pessoa e ela volta à vida. E a morte foi enganada.
Nada a ver, porque a morte vai vir de qualquer jeito.
Sim,
ela só falou, tô cansada, vou pro próximo, eu volto pra te pegar depois. Foi isso que ela fez.
Tal qual a capa da invisibilidade retardando a morte.
Ah, então. Nossa, péssimo, 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 péssimo. Não dá pra vencer a morte, entendeu?
Justo. Mas o
tá aí o Voldemort pra provar, já que é pra amarrar com Harry Potter, entendeu? Tá aí o Voldemort
tá
pra
aí
provar.
O Voldemort, é. Eu nunca esqueço, acho que é o Premonição 3, não sei. Que no final do filme tá todo mundo bem, conversando, assim. De repente tá um cara na churrasqueira. A churrasqueira explode do nada. E aí cai um braço do cara, assim, na frente da velha que tava comendo. Assim.
Jesus amado. Não
deu. Eu acho que é o 3, que é o do caminhão de lenha.
Eu só assisti um, que é o do avião.
O do avião,
eu só assisti um. E aí eu tenho, assim, tipo, algumas coisas de... Tem o da montanha-russa, porque, tipo, eu vi o trailer. E eu já... Morro de medo de montanha-russa e o fato de o carro descarrilhar, eu já entrei em pânico no trailer e aí eu não fui assistir.
Entendi.
Mas sabe qual filme de terror? Gente, a gente tá fugindo da coruja do Matheus.
Da carta do Teteu.
Teteu, segura aí, eu prometo. Sabe que filme de terror que eu fui assistir? Eu fui assistir A Freira 2. Mas eu nunca vi A Freira 1. Pra começa por aí.
O que você vai fazer no cinema? Beijar?
Não, meu casal de amigos favoritos me chamou pra ir no cinema porque eles queriam muito assistir A Freira 2. Se eu topava aí.
Se você é um casal de amigos do Ita e não chamou ele pra assistir A Freira 2, saiba, vocês não são os favoritos.
São todos os meus amigos, são todos favoritos. Mas o meu casal favorito me chamou pra ir no cinema, porque eles estavam a fim de assistir A Freira 2. E eu falei, eu vou por vocês. Eu vou pela amizade. Eu vou porque eu estou com saudade de vocês. Não por conta da Freira 2, porque eu não gosto de filme de terror. Quem dirá assistir A Freira 2 sem ter assistido A Freira 1? Mas, Paulo, eu nunca ri tanto. Mentira, eu já ri mais assistindo a Megan, por exemplo. Mas eu ri tanto da Freira 2, porque era tão tosco. E aí, os bagulho aconteceram e eu dei risada. Nossa, eu adorei. Super divertido. 10 de 10.
Isso me lembrou... 10 de 10. Isso lembra dois fatos interessantes. E são rápidos, eu prometo. Quando a Feira 1 saiu no cinema aqui de Campo Mourão, todo mundo foi assistir com medo, né? E aí eles colocaram uma pessoa vestida de freira.
Maravilhoso.
E do nada, esta mulher levanta da cadeira do cinema lá do fundo, ou ela sai de algum lugar, não sei, e desce.
Misericórdia.
Era uma descida, assim, ela desce as escadas, para na frente, assim, antes do filme começar, sabe quando apaga a luz, tipo, ficou apagada a luz um tempão? Ela desce, fica lá na frente, começa a encarar o menino. O menino fica em silêncio, e tipo, todo mundo fica em silêncio e ela encarando o menino. Daqui a pouco ela sai correndo pra cima do menino, o menino sai pulando fileira de cadeira e vai embora.
Nem ferrando.
Uhum.
O pânico me traumatizou, entendeu?
Uhum.
Qualquer pessoa vestida com qualquer fantasia pode ser um assassino, entendeu?
Sim.
Então assim, pavoroso. Não é nem porque tipo, ai, tá muito... assustadora fantasia, não, é alguém fantasiado, entendeu? A gente nunca sabe o que alguém fantasiado pode ser capaz de fazer. A não ser que seja fantasia de carnaval, que é essas tudo pelada. Essas de terror, assim, eu olho e falo assim, gente, Deus me livre.
E outro fato curioso que me lembrou foi, o filme que eu mais ri no cinema foi A Culpa das Estrelas.
Não, eu chorei.
Pode seguir.
Eu tava sozinho, eu chorei. Nossa, eu fiquei emocionadíssimo. Moço.
Eu te contei a história do porquê eu ri em Culpa das Estrelas?
Não, porque você tava sozinho.
Não foi. Eu fui com a minha prima, na verdade, só que quando eu cheguei no cinema, o cinema tava lotado, era tipo, sei lá, um dos primeiros vezes que tava passando, não era estreia, mas era uma das primeiras vezes que tava passando, e a galera tava chorando antes do filme começar.
Nossa, aí é pesado. Porque a galera
E a menina que tava atrás de mim, ela chorava de soluçar.
Tadinha.
Mas ela soluçava alto, assim, que o cinema inteiro estava olhando pra ela, sabe? E aí eu olhei, teve uma hora que eu olhei, e ela tava com o namorado, assim, tipo, e eu me segurando pra rir, né?
E
o namorado dela olhou pra mim, tipo, falou assim, pode rir, eu não posso, mas você pode.
Tadinha. Por onde anda John Green, né?
Por onde anda John Green?
Passado, menina, John Green era um fenômeno pros jovens.
Pois
sumiu,
é.
Nunca mais ouvi falar. Às vezes até tá escrevendo e a gente é que não sabe, né? Mas, nossa, faz tempo.
Ah, ele deve estar em Paris tomando champanhe.
Ah, sei lá, mas ele... ele fez sucesso entre os jovens.
Fez, porém o último livro dele foi lançado em 2012. Também conhecido como A Culpa das Estrelas.
Não, ele lançou mais coisa depois de A Culpa das Estrelas, não?
Não, todos os livros antes foram...
antes.
Tipo, Quem é Você, Alasca, foi de 2005, Cidade de Papel é de 2008.
Não perdi meu tempo.
Tartarugas Até Lá Embaixo foi de 2017. Aqui, ó, achei um. Tartarugas Até Lá Embaixo. É 2017. Foi por isso que, né, com um título desse não tinha como emplacar mesmo.
Mas eu já ouvi alguém falando lá no TikTok desse livro.
Sério?
Sério.
Com esse títulozinho assim,
com esse título. Ah, meu filho, título ruim pra livro tem vários. Mas a gente tem que voltar pra coruja do Matheus, coitado, porque ele mandou uma coruja pra gente e tá assim, poxa, eu achei que eles iam falar sobre a minha coruja e não sobre qualquer outra coisa aleatória que passou na cabeça deles.
Eu não sei por que a gente disse isso, porque a gente parou de falar quando ele falou que tava escutando a gente na academia. E aí ele disse que, honestamente, ele adora fazer exercício ouvindo interações de vocês. Que preciso confessar, vocês têm uma sinergia muito boa.
Ah, e que legal. Eu adorei o uso da palavra sinergia.
Eu também.
E nós somos duas gostosas, então faz
isso
muito
é verdade.
Sentido.
Vocês são muito talentosos e fazem meus dias muito mais felizes.
Oh, obrigado. A gente tenta entregar entretenimento pra vocês. Fico feliz que a gente consegue deixar o dia de alguém mais feliz. Isso não é legal?
Exato. Eu acho muito
legal. Eu acho isso muito legal.
Agora, falando sobre o último capítulo, eu tenho algumas dúvidas. Dumbledore já sabia que poderia surgir algum tipo de voto perpétuo para o Snape? Ele concordou primeiro e depois avisou o Dumbledore? Ou já é algo conversado entre os dois?
Posso falar? O que eu acho?
Por favor.
Meus pensamentos? Pra mim, o voto perpétuo foi algo que foi pego de surpresa pro Snape. Ele topou porque ele tava na onda do negócio, ele não podia voltar atrás. Agora, uma coisa que pode ficar implícita é que o Dumbledore e o Snape já tinham discutido sobre a morte do Dumbledore. Sobre ele morrer. Porque não, eu teria que confirmar se cronologicamente o Dumbledore já tá com a mãozinha morta no momento em que o Snape faz o pacto o voto perpétuo, né? Eu teria que confirmar, porque eu sei que o Dumbledore pede ajuda pro Snape lidar com a mãozinha. E é o Snape que ajuda ele com o paliativo. Mas antes disso, o Dumbledore e o Snape já tinham discutido sobre a morte do Dumbledore. Porque ele sabe, pelo menos pra mim, a ideia que eu tenho, que eles já discutiram isso. Porque o Dumbledore já previu que se o Voldemort tem um espião dentro de Hogwarts, é justamente pra assassiná-lo. Porque por mais que o Snape esteja ali pra colher informações, mais do que isso, ele precisa de alguém pra assassinar o Dumbledore. Então, essa, pra mim, na minha cabeça, essa discussão já passou. E ali, diante da situação, o Snape aceita, porque ele não tem outra opção, ele tem que seguir o fluxo ali do que tá acontecendo. E é uma conversa que ele e o Dumbledore já chegaram, porque esse plano de que a gente vai ver no futuro, de que tem que ser o Snape que tem que matar o Dumbledore, é algo que já deve ter rolado essa conversa entre os dois. O que, que você acha?
Eu concordo plenamente, cronologicamente acho que faz sentido. Eu tô tentando dar uma pesquisada aqui, mas não deu tempo. Se eu não estou enganado, o Dumbledore, ele encontra o anel no final do ano letivo, assim, tipo, os alunos já voltaram, estão limpando as coisas, sabe?
Uhum.
Pra entrar de férias. Tanto que quando ele vai buscar o Harry nas férias, ele já tá com a mão estragada e boa de novo, sabe? Tipo,
ela tá cinza.
Ela não tá boa, mas ela tá. Ele consegue andar, consegue ter acesso a todos os seus poderes normalmente.
Eu digo morta porque é uma expressão que a Hermione usa.
Sim, sim, sim. Quando eu falo boa, não é que a mão está boa, gente. É que o Dumbledore está bem.
Uhum.
Assim, ele, porque eu imagino que não deve ter sido assim: tomei o remédio, estou vivo, né?
Uhum.
De novo, tomei o remédio. Ele precisou segurar o feitiço na mão,
uhum,
isolar a mão do resto do corpo. Então já faz um tempo que isso aconteceu. É isso que eu quero dizer.
Uhum.
E aí eu acredito que então eles já tinham conversado sobre. Também concordo que não, nunca foi previsto uma voto perpétuo ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu também acho que o Dumbledore deve ter dado carta branca pra ele, assim, no sentido, olha, você vai me matar, a gente já conversou sobre isso, faça o que precisar ser feito pra manter as aparências, sabe?
Até porque o trabalho de um espião é isso, ele não pode seguir 100% todas as regras que são estabelecidas, sabe? Não tem como,
sim,
ter todas as regras definidas antes. Ele tem que ter criatividade, e o lance nesse livro é mostrar o quanto o Snape é criativo. Porque para ser um... Isso é uma coisa muito interessante que esse livro traz. Para ser alguém... Para ser bom nas artes das trevas, você precisa ser criativo. Você precisa entender o sistema e trabalhar em cima dele. E para ser... E isso tem que ser igualmente criativo também. Para você poder combater as trevas. E isso mostra muito o como o Snape é bom pra lidar com essas situações. A gente vai ver isso ao longo desse livro também. E é isso. Tipo, ele usou as cartas que ele tinha, ele usou muito bem. Mas eu tenho certeza que essa discussão sobre o Dumbledore morrer é algo que já tinha sido discutido previamente. E a gente vai falar mais disso no próximo livro, porque é lá que a gente tem algumas revelações de coisas que eles conversaram em relação ao Harry e tudo mais. E a gente vai ver que é algo que já foi combinado. Então, só pra gente linkar um livro com o outro, como alguns ouvintes pediram pra gente fazer.
O Teuzinho disse que ficou um pouco curioso sobre a ordem dos acontecimentos e como que isso foi planejado, né? E se o Snape tivesse agido, ele pergunta, né? E se o Snape tivesse agido sem as ordens do Dumbledore? Se ele tivesse que aceitar o voto perfeito por pressão da Bellatrix no momento? Como será que foi essa conversa? Então, eu acho que é justamente isso, assim. Ele agiu e depois, ó, aconteceu isso, fiz isso. Mas ele tinha carta branca pra isso. Ele disse que a J.K. foi muito esperta em ter colocado o plot do anel pra infectar o Dumbledore, e eu concordo. Pois se ele não tivesse já condenado à morte, seria uma situação bem complicada pra lidar. Tipo, ah, o Snape aceitou antes de Dumbledore botar o dedo dele no buraco ali.
Ele fez essa pra você, você sabe, né?
Eu sei, muito obrigado, Matheus. Enfim, eu concordo, porque, né, acho que pra todos, né? Se até o Voldemort tem dificuldade em lidar com o Dumbledore no seu perfeito estado, pra matar ele seria muito difícil. Então eu acho muito legal ela ter enfraquecido ele. Ela nerfou, como diria nos jogos.
É, eu gosto bastante também. É uma forma de justificar a morte, né?
Sim.
E como Snape vai ser vilão por pouco tempo, é uma ótima justificativa pra ele depois. Então, é uma ótima solução.
Tô muito ansioso para como serão os próximos capítulos e opiniões de vocês. A gente também, na verdade, porque cada capítulo é uma surpresa.
Sim, sim. E eu terminei a releitura agora, né, de todo o livro. Curiosidade, eu terminei a releitura do livro todo e agora a gente volta pra releitura de capítulo a capítulo pra poder gravar. Então tá sendo uma experiência.
E as pessoas acham que isso aqui é tão de boa de fazer.
É, a galera acha que é só sentar. Imagina, a gente fazendo tudo isso, a gente já fala besteira. Imagina se a gente só sentasse e falasse.
Eu não falo nenhuma besteira.
Não, né? Tá bom.
Teuzinho manda um grande abraço pra nós dois.
Grande abraço pra você também, Matheus. Mande mais corujas, a gente adora.
Exato. Valeu, Matheus. Beijo. A próxima coruja é de Gisele Tamashiro. E o título da sua coruja é Episódio 143. Eu cheguei.
Eu cheguei agora pra ficar. E aqui é o meu lugar.
Tá vendo, Fagner? O Ita vai me ajudar a colocar 25 músicas. Não, era 15, né? No episódio.
Era 15. Você já tá extrapolando já.
Exato. E a Gi diz o seguinte. Olá, meninos. Como vocês estão?
Tô bem. E você, Paulo?
Eu tô lindo.
Tá.
Ela diz. Feliz ano novo. Espero que tenham começado 2024 maravilhosamente bem.
Sim, sim, sim. Começamos bem.
Peço que cuidem bem da minha corujinha, que está indo com um rolo de pergaminho bem gordo.
Tá bem cuidada e bem tratada, bem alimentada.
Aliás, o nome dela é Lugia. Sim, achei um nome de Pokémon que combina com uma coruja bruxinha, porque aqui as paixões andam juntas e misturadas.
E ela tem as cores da Lugia, então. Ela é branca com algumas manchas roxas. É roxa?
Isso.
Ok, linda.
Estou escrevendo hoje para contar que finalmente alcancei vocês e agora vou comentar sobre minha visão até aqui. Não sobre os episódios especificamente, porque não tenho memória para isso.
Ok.
Os nossos ouvintes são Doris.
Igual nós. No caso, igual eu, né?
Primeiramente, queria falar que gosto muito dessa vibe caótica apocalíptica que tem tomado conta dos episódios. A culpa é do Ita.
Na verdade, a culpa
totalmente
é do Chalet 3.
Totalmente a culpa é do Ita. É, também pode ser. O importante é que a culpa não seja minha.
Pronto, já bati a cota do Chalet 3 de hoje. Podemos seguir.
Chalet 3, se você não sabe, é um podcast. Não aguentei. É um podcast destinado a falar, reler, comentar e assistir Percy Jackson. Então, se você gostaria de entender, saber mais, se aprofundar com pessoas maravilhosamente caóticas, arroba Chalet 3 podcast.
Cada vez que a gente fala Chalet 3, tchic-xin. Caiu um dracma pra gente.
Exatamente. Ela diz que se identifica muito com essa vibe, pois ela também é uma criatura do caos.
Bacana.
Pois é. Uhum. Quando mandei minha primeira coruja, eu ainda não tinha chego na estreia do Paulo.
Olha.
E fiquei muito feliz pela formação desta dupla do barulho.
E quando você mandou e não tinha chegado no Paulo, ele ficou tristíssimo, porque ele não foi citado.
Exatamente.
Aí eu tenho que ficar, calma, Paula, que ela ainda não chegou, já ela chega, tá vendo? Então, paciência, amigo.
E ela diz o seguinte, que a minha entrada trouxe um ar de descontração, leveza, paixão e amor pro podcast.
Bagunça. É isso que ele trouxe, amiga, bagunça.
Mas também quero deixar registrado aqui minha admiração pelo Ita.
Oh, obrigado.
Pela sua coragem de iniciar um projeto sozinho. 50 pontos para a Lufa Lufa.
Eu achei. Pela coragem de fazer isso sozinho. Porque
pela sua audácia.
Sua audácia, mas sozinho você não banca. Ainda bem que o Paulo está aí. Foi assim que eu li. É assim que um lufano de autoestima baixa vê interpreta as coisas que você disse.
Outra coisa que eu queria destacar é a forma como vocês fazem questão de se posicionar diante das polêmicas que infelizmente surgem às margens do nosso amado universo Harry Potteriano.
Que é normal para todos os livros. Cada livro está preso ao época que ele foi publicado, as mazelas de suas épocas, e cada livro
e
também está preso às besteiras e coisas que seus autores falam e fazem, então.
Exato, a gente tem um agravante de ter um autor bocoyó.
É, então, acontece, a gente está lidando como a gente pode lidar com essa obra.
Ela diz que fica muito feliz que quando ela descobre que está acompanhando o trabalho de pessoas que estão do lado do amor, do respeito, da humanidade e estão contra esses xexelentos preconceituosos.
Ah, obrigado. A gente fica feliz de saber que a nossa audiência entende a gente e vê que a gente realmente está fazendo algo que a gente ama e está do lado certo da força.
Sim.
Ah, linkei com Star Wars. Fiz algum ouvinte
Star Wars. A gente tá muito...
linkando os universos hoje, né, menina?
Exato. Até premonição.
É verdade.
No meu primeiro e-mail, eu mencionei que estava jogando Hogwarts Legacy. E depois me deparei com opiniões de vocês sobre o jogo. Entendi perfeitamente a visão do Paulo. Realmente, os desafios não são tão desafiadores. Mas pra mim, isso não é nenhum problema. Muito pelo contrário. Porque quando eu estou jogando, posso deixar meu cérebro em stand-by e apenas sigo explorando esses lugares que eu sempre quis estar.
É, mas é que a franquia estava precisando de um jogo como esse. Ele é bonito.
Sim.
A gente reclama porque a gente, né, faz parte, né? A gente está na internet, reclamar é parte. Mas não é como se a gente tivesse odiado o jogo. O jogo é legal, ele é bonito e vendeu milhões.
Inclusive,
né?
Fica aqui meu disclaimer. Eu ainda estou entrando no jogo e passeando pelo castelo, então, conhecendo cada partezinha. Não estou jogando mais, fazendo missões. Mas eu tô conhecendo o castelo inteiro, cada detalhe. Até aquela floresta gigantemente absurda, que, meu Deus do céu, pra que tudo aquilo de floresta? Eu tô indo por cada detalhezinho daquilo.
Então, é legal, o jogo é legal, a gente tava esperando por aquilo. Eu espero por uma parte 2, que trabalhe melhor e melhor a história e tal.
Amém. Vou fazendo as missões em ritmo de férias e apreciando a paisagem. É ótimo pra relaxar. É ritmo...
de festa.
É ritmo de férias. No episódio em que vocês leram Minha Outra Coruja, alguém sugeriu que nós ouvintes tivéssemos um nome para nos identificarmos. E deixo aqui minha sugestão. Elfo Selvagem.
Meu Deus. Amiga, porque... muitas camadas.
Porque a existência de elfos domésticos implica na existência de elfos selvagens.
Uhum.
Desculpa, essa piada me veio à cabeça hoje e eu precisava passar para alguém.
Ok, amiga. Você passou para nós e para todos os ouvintes.
Na minha opinião, o monstro é um elfo selvagem que tá tentando ser domesticado.
Ai, nem vou entrar nessa discussão.
Obrigado. Acho que agora que alcancei vocês, Lugia fará visitas mais regulares, levando meus devaneios sobre os episódios em si.
Aguardamos.
Se isso é uma promessa ou uma ameaça, ainda não sabemos.
Ainda trouxe
um
ar de
mistério. Ela falou pra gente que ela é da Sonserina?
Não lembro. Desculpa, amiga.
Eu também não lembro. Mas ela deve ser, né?
Pode ser, pode ser.
Obrigada por todas essas horas, e muitas horas, de entretenimento até agora. E mal posso esperar pela próxima.
Ah, espero que a senhora tenha gostado de nossos comentários sobre a sua corujinha. A gente amou. Quem amou? Quem amou?
Nós amamos!
E mandem suas corujas para mundopottercast@gmail.com ou no Instagram, na DM, né? @mpottercast. E eu acho que agora a gente pode começar, de fato, a falar sobre o capítulo...
Vrum!
De número 5, Fleuma
Isso.
Demais, episódio de 146. Certo, Paulo?
Certo! E a gente começa com a seguinte pergunta. Itamar, você tem o melhor diálogo para esse capítulo?
Ai, Paulo, eu vou deixar você falar o seu primeiro.
Tá bom. O meu episódio é o seguinte...
Por que você tá rindo?
Ai, minhas costas. Não sei.
Você tá rindo porque você sabe que eu não tenho o meu. Eu não fiz o dever de casa. Ai, eu tô tão irresponsável. Desculpa, pessoal.
2024 tá diferente.
Tá diferente, né? Mas você trouxe, né, Paulo?
Eu trouxe. E a minha frase nem é tão impactante assim, mas eu vou explicar por que eu gosto
tá
dela.
Bom.
Em algum momento lá, o Harry chega e fala: "Oi, Tonks." Harry achou que ela parecia muito cansada e até doente, e que havia algo forçado em seu sorriso. Sem dúvida, sua aparência estava mais desbotada do que de costume, sem os cabelos rosa chiclete. "É melhor eu ir andando", disse depressa, levantando e cobrindo os ombros com a capa. "Obrigada pelo chá e a simpatia, Molly." Fecha aspas. Por que eu gosto muito dessa passagem? Só pela parte do "obrigado pelo chá e simpatia, Molly". Porque, cara, vamos pensar um pouquinho? Da onde elas se conhecem efetivamente? Do livro passado da Ordem da Fênix. Até então, até onde a gente sabe, não havia relação entre as famílias. Então, elas se encontraram num lugar que era um job, né? Era um trabalho e, enfim. Não aparenta que as duas, pelo menos no livro, não aparenta que as duas tenham uma conexão forte.
Uma
ou que
amizade.
Elas eram muito amigas, né? Uma amizade... Muito pelo contrário, o que mostra pra gente é que a senhora Weasley acha ela um tanto quanto desastrada, nem quer a ajuda dela, fica esvaindo e tal.
Uhum.
Mas ela precisa de ajuda. E quando a gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém que tenha uma empatia e uma simpatia pra lidar com a gente. E a senhora Weasley tem. A senhora Weasley é uma mãezona tão absurda, uma pessoa que a gente quer tanto estar perto, que ela tá com um problema, esse problema é um problema sério pra ela, né? Entrou na sua cabeça e modificou, inclusive, os seus poderes.
Uhum.
E a senhora Weasley que tá tentando, de um jeito ou de outro, lidar com isso, sabe? Tipo, ajudar ela a lidar com isso. Não sei se ela vai conseguir, não sei se ela é efetiva, não sei nem se ela tem habilidade pra arrumar isso tudo, sabe?
Uhum.
Mas eu acho que só de você sentar e ouvir as pessoas, às vezes, é só o que ela precisa, sabe? De alguém pra tomar um chá e ser simpático.
Uhum.
Só pra ouvir, acenar e... Então, eu gosto dessa passagem porque mostra em muita... Muito superficialmente, o quanto a senhora Weasley é essa pessoa calorosa, o quanto ela é essa mãezona absurda pra todo mundo, e não só pros filhos dela.
Uhum. Gosto também.
Podemos ir pras retrospectivas?
Podemos, não, eu não tenho nada pra comentar, eu gostei bastante do que você falou. Faz sentido, achei bonito, bonito. Parabéns, amigo.
Muito obrigado. Retrospectiva dos últimos episódios. O INSS comemora. Horácio Slughorn retorna às suas atividades.
Você sabe... Vamos lá, né? O seu lance com o INSS, sabe? Você sabe que o fato de ele ter voltado da aposentadoria não significa que o Horácio não continua recebendo o INSS, né?
Eu sei, mas você acabou de estragar com a minha piada.
E nem que ele precisa continuar contribuindo pro INSS, né?
Você acaba de destruir a minha piada.
É porque a sua piada não faz sentido, amigo. Você tá dois episódios batendo na mesma piada e eu tô... Oh, meu Deus, deixa eu explicar. Porque às vezes ele não tá sabendo das regras do INSS,
sabe? Eu sei, mas
tava
engraçado. Ah. Agora você destruiu com os meus sonhos.
Entendi. Ai, desculpa, amigo. Desculpa. Seu sonho era o quê? Se aposentar e voltar a trabalhar? Isso? É seu sonho?
Não, meu sonho era ser comediante.
Ah, tá no caminho certo. Tá no caminho certo.
Tá bom.
Bom, a sinopse também é assim, ó. Um primor, olho roxo e boletim escolar. Parabéns, amigo.
Ah, eu só não vou fazer um disclaimer de como eu escrevi esse roteiro, porque você já sabe.
Exato. E eu nem posso falar nada, né? Porque esse aqui é o quê? O 15º roteiro que você escreve? Né? Então, assim, quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu estou agradecido. Então, com esse sentimento, eu inicio aí que o Harry e o Tio Dumbledore saíram aí do armário com suas cabeças cheias de teias de aranha e encaminharam o quê? Pra porta da senhora Weasley. Pra bater ali, ó, toque, 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 toque. A Polícia Federal?
Quem é?
Não, Tio Dumbledore na porta da senhora Weasley. Houve uma agitação ali dentro, vozes. O Dumbledore respondeu, né, que a Molly perguntou quem é, e aí o tio Dumbledore falou sou eu, e ela falou, beleza, vou abrir pra você, Alvo. E nesse vai e vem, Tonks, a gente descobre que estava ali batendo um papo com o senhor Weasley, tomando um chazinho, mas Tonks não está bem. Tonks está abatida, seus cabelos não estão coloridos, ela está com uma feição triste. E Tonks não é triste, Tonks é alegre, ela é viva, ela é colorida, ela é animada, ela é do povo animado.
Mas nesse momento ela tá xoxa, manca, capenga.
É, e aí a gente fica assim, nossa, coitada dela, né? Aí o tio-alvo Dumbledore fala assim, menina, precisa ir embora não. Eu tô só de passagem. Entendeu? Eu não vou atrapalhar vocês, não.
Então que está parecendo a Vanessa Camargo por ter que lavar a louça pela primeira vez na vida dela.
Não faz sentido nenhum, mas eu adorei que você fez esse gancho, porque eu amei a mãe da Vanessa Camargo printando e falando assim, é a primeira vez que minha filha vai fazer isso na vida. Ela nunca fez. Olha que legal, vou assistir aqui. Eu achei sensacional. Um beijão pra Zilu, entendeu? Ai, ai. Mas voltando aqui, tio Dumbledore fala, menina, não precisa ir embora não, eu tô só de passagem, eu só vim trazer essa criança aqui pra senhora Weasley cuidar. Aí a Tonks falou, não vou ficar pro jantar não, senhora Weasley, obrigado aí, tio Dumbledore, mas eu tenho que sofrer por amor em outros lugares.
Doente de amor.
Literalmente.
Procurei remédio na vida noturna.
Exato. E aí isso acontece, Tonks dá um tchau. O Dumbledore vira e fala assim, então tô indo, galera, fui. E é isso.
É hora de dar tchau. Você lembra de Teletubbies?
Sim. Tinky Winky.
Ai, tristeza.
Tipsy. Lala. Pronto, a gente... Eu espero que o editor esteja contando todas as músicas pra queimar as 15 e a gente não ter mais o Paulo musical, tá certo?
Você já ouviu falar em Dilma?
Como assim?
A Dilma Rousseff?
Sim, a ex-presidente.
A gente não tem metas.
A gente dobra as metas.
A gente dobra as metas.
E quando ela chegar, a gente revisa e redobra as metas.
Exato.
Porque quando chegar nas metas, a gente tem que duplicar as metas.
Uhum.
Entendeu? Mas a gente agora precisa seguir o roteiro, porque hoje a gente tá fugindo muito do roteiro.
Nós estamos dispersos. Bom, a Tonks vai embora, não aceita o convite pra jantar. O Dumbledore vai embora também, não quer jantar. Mas o Harry aceita, porque o Harry tava com fome.
Tadinho.
E aí a senhora Weasley fala, senta aí então, que eu vou ali preparar uma coisinha pra você. E eu acho o máximo que ela pega a varinha e sai fazendo tudo. E tudo que eu penso é, gente, meu sonho é ter uma varinha, não pra cozinhar por mim, mas pra lavar minha louça. Entendeu?
Mas uma coisa que eu acho legal sobre cozinhar com magia, porque ainda você precisa ter uma destreza, não é todo mundo,
sim,
que consegue. Você não sai configurando comida, a gente já falou sobre isso. Você multiplica comida, né? Mas você tem que fazer a comida. Então, ela tem livro de receita, então tem o jeito certo ali do movimento da varinha para as coisas poderem... Igual uma poção. É a mesma coisa.
Sim,
poção
é,
e cozinhar é
a
mesma lógica, assim.
Acho que sim.
Não, você não acha?
Enfim.
Eu fico com isso, assim. É claro que são utilidades diferentes, mas você vai fazer preparos, né?
É, não, eu concordo. É que eu fico pensando assim, tipo, se você errar um preparo de uma sopa de cebola, que é o que eles vão comer aqui agora...
É triste.
Talvez ela fique com mais ou menos gosto de cebola.
Uhum.
Mas se você errar a porção da paz, por exemplo, a pessoa vai ficar dormindo pro resto da vida.
Tá.
Talvez o seu efeito não seja o
mas
mesmo,
mas aí,
né?
Nós não estamos falando de consequências, nós estamos falando de formas de serem feitos.
Pode ser,
é.
Pode ser.
Não venha me questionar não, rapaz.
O jovem réu, então, se aconchega numa cadeira da cozinha... E descobre que o bichento, o gatinho do rabo de lavar...
O gato da Hermione. Vamos simplificar.
É.
O gatinho da Hermione.
E que, consequentemente, a Hermione estão lá hospedados na toca também. Ela, o Ron, toda a galerinha, todos, como se fosse na sessão da tarde,
uhum,
sabe? É o
a galera do barulho.
Weasley e seus amigos do barulho, eles já estão dormindo, porque eles acharam que o Harrison chegaria no outro dia. Então, tipo, ah... Não vou ficar aqui.
É tarde da noite.
É tarde, vou de mimir e amanhã a gente vê o Harry.
Queria comentar uma coisa.
O quê?
Harry falou que fazia 15 dias que ele tinha retornado de Hogwarts quando encontrou o Dumbledore. A senhora Weasley falou que a Hermione chegou anteontem, ou seja, ela chegou antes do Harry, então ela ficou...
13 dias.
13 dias, ela ficou 13 dias só com a família dela.
Uhum.
Hermione cada dia menos no mundo trouxa, cada vez mais no mundo bruxo. Acho triste pros pais, entendeu? Tá com saudade da criança.
E... Ano que vem eles não vão ter filha?
Ai, Paulo, tão triste isso. Mas ela volta. Vamos focar
volta.
Aqui.
Bom, a bruxa então serve a garota uma pratada de sopa de cebola. E aí quando eu pensei sopa de cebola, eu pensei, que diabos é sopa de cebola?
Nossa,
eu só pensei
nunca
numa
tomou
água
uma
com
sopa
cebola
de
fervida.
Cebola?
Nunca tomei sopa de cebola. É que eu nunca fui fã de cebola.
Eu não sou muito fã de sopa. Mas
não, também
fã
não.
De cebola é gostoso.
Enfim, aí eu fui pesquisar o que há na uma sopa de cebola. E aí, gente,
aí você
fica
fez?
A questão. Não, eu pesquisei isso, era de madrugada, levemente alcoolizado.
Entendi, levemente alcoolizado, perfeito.
E ela diz o seguinte, para preparar uma porção de cebola você precisa, anota aí que a Ana Maria Paulo tá te dando a receita. Um dente de alho, uma colher de farinha de trigo, duas batatas pré-cozidas picadas, 4 xícaras de água fervente, sal a gosto, um tablete de caldo de carne, abre parênteses, que eu indico você fazer na sua casa. Sabe quando você compra uma carne com osso e não quer utilizá-lo? Recorte esse osso, bote numa panela, frite-o bem, joga água, deixa ele fervendo por algum tempo, peneira tudo isso e usa esse caldo de carne,
não
é muito mais saudável.
Não é por algum tempo. Fazer um caldo de carne leva muito tempo.
Para de assustar as pessoas.
Não é assustar, é porque a pessoa vai fazer lá meia hora, vai ficar com aquela água rala, suja, sem gosto de nada, não. E vai achar que tem um caldo de carne. Não tem, não é assim.
Não, você tem que ferver bem ali. A gente tá falando de umas 4 horas, 5 horas.
Fogo médio,
ferver.
Baixo.
Exatamente.
Vigiando pra água não secar, pra você não perder o caldo. É.
Uhum.
Não é difícil de fazer, mas é um processo longo pra ter o seu próprio caldo de carne, mas vale a pena no final.
Muito mais saudável. Meia latinha de creme de leite sem soro, 2 colheres de manteiga, 400 gramas de cebola fatiada, e aí eu posso dizer que você pode ralar ela se você não quiser morder.
Rala, ralando, e... tchan, rale. Rala, ralando, tchan. Olha o que?
E pimenta do reino a gosto.
Pimenta.
Mas você pode usar em setembro também.
Bacana. Nossa, que piada boa. Ah. E é isso?
Enfim, gente, faça sua sopa de cebola e nos conte se você gostou da sopa de cebola da senhora Weasley, passada por Paulo Rodrigues e Itamar
Santos. Tá certo.
Enfim, ela lhe serve então o Harryzinho, coloca sua sopinha quente e fala, e aí, Harry, você gostou de Horácio Slughorn? E o menino tá tipo com a boca cheia, falando, Ah, foi você que ajudou a convencer ele? E ela embala falando, entendeu? Ela não precisava realmente de uma pessoa pra conversar. Ela fala que, aparentemente... Para não só para Harry, para nós também, que o bruxo foi professor dela e do Arthur na época, que ele tinha ali uma espécie de clubinho de favoritos, uma galera em que ele achava que tinha potencial, e realmente tinham, né, o Ministério da Magia e outros órgãos estão repletos de favoritos do Slughorn, mas ela fala que ele nunca teve nenhum tempo pro Arthur, isso me incomoda um pouco.
Só um ponto, nem sempre todo mundo que o Horácio escolhe é realmente bom em alguma coisa. Existem algumas pessoas que ele escolhe por contato, e a gente vai ver isso mais pra frente. É o Marcos que Delby. A pessoa tem de que pode oferecer pra ele. E eu acho isso legal quando a gente chegar nos próximos capítulos.
Marcus Belby, tadinho.
Uhum. Foca.
Foco. Enfim, eu acho um pouco triste ela falar assim, ah, ele nunca teve tempo pro Arthur, mas ela não pensa, tipo, ele também não teve tempo pra mim. Então é muita... empatia. Às vezes esse tipo de pessoa não pensa nela mesma.
Mas sabe o que acontece? Nesse momento eu vejo que a senhora Weasley não estava muito preocupada com ser notada pelo Slughorn, mas era algo que o Arthur queria. Então por isso que ela tipo não liga porque o Slughorn chamou ela ou não. Ela não queria isso, mas o Arthur queria. Então ela tá falando disso, entendeu?
Pode ser. Faz sentido. Enfim, seja como for, o bruxo estava errado. Porque a senhora Weasley conta, com um ar de euforia, que o seu marido recebeu uma promoção.
E
que agora ele chefia, ele lidera, ele manda em 10 funcionários.
Ele tem um departamento novo pra ele, né?
O departamento novo, como é que chama o departamento novo?
Sessão para detecção e confisco de feitiços defensivos e objetos de proteção forjados.
E qual que é a sigla?
Esqueci, eu falei disso agora há pouco. É o
Sim,
Imetro. É o Imetro
Isso.
Bruxo.
É o Imetro Bruxo. Enfim, é um departamento que você tenta olhar se as coisas, os feitiços e os produtos estão funcionando de acordo com o que foi solicitado. Também vai uma plaquinha indicando a idade mínima para consumo dessas coisas.
Mas por que a senhora Weasley fala disso? Porque aumentou o nível de produtos
que prometem ajudar a se defender.
Exato. No caso, é comércio ilegal de produtos. É porque não dá para ser falsificado porque eles não estão copiando nada. Mas é produtos sem eficácia. Então eles estão vendendo tipo amuletos para proteção contra o Voldemort. Objetos que enganam as pessoas que estão com medo do Lorde das Trevas. E é basicamente o setor do Arthur é para combater essa galera que tá vendendo esses produtos que não servem para nada e vários deles que prejudicam e tudo mais. E alguns bruxos das trevas até estão colocando algumas coisas ali para ferrar as pessoas no meio, por exemplo.
Em Belém do Pará, existe um lugar chamado Ver-o-Peso, que é um mercadão de lá. Dentro do mercadão de lá, tem uma barraquinha que só vende garrafadas.
Ah, eu já vi. Já vi na TV.
É como se essas garrafadas fossem falsificadas. Tipo, a pessoa tá vendendo lá um produto para crescer cabelo. E na verdade ela tá vendendo água. Não tô falando que é, tá, gente? Ela tá vendendo água com cravo, sabe? E que não vai ter efeito nenhum, mas ela tá enganando as pessoas. É isso que acontece dentro desse comércio ilegal.
E a senhora Weasley fala que algumas coisas são tipo meio inocentes, mas tem coisas que estão realmente machucando as pessoas, entendeu? Então o Arthur tá tendo bastante trabalho, não tá sendo alguma coisa fácil. No entanto, foi designado para ele 10 funcionários. Lembrando que o setor do Sr. Weasley só tinha ele mais um, entendeu? Para mostrar aí o quanto tá.
Era o senhor Perkins, né?
O quanto o ministério realmente disponibilizou pessoas para resolver essa situação. Que
Que
der.
fim será que teve o senhor Perkins, né?
É verdade, ninguém comenta nada sobre o coitado. Mas ele deve ser um
Não.
desses 10 aí, ou ele tá cuidando sozinho daquele departamento, né?
Pois
Porque alguém precisou ficar lá. Precisa ter alguém.
é. É. Ai, ai, meninos, ai, ai.
O réu pergunta.
Enfim,
Perdão.
só para finalizar. É, que eu acho muito bom, é que a senhora Weasley fica puta, porque mesmo com tudo isso, o senhor Weasley ainda fica sentindo falta das velas para carros.
Ela fala que tipo, ela tá super orgulhosa do novo cargo, mas ele sente falta do cargo anterior dele. E é porque faz parte do que ele gosta, né? De
Exato.
verdade. Tadinho. O Harry se pergunta se o Arthur ainda está no trabalho. A Molly responde que sim. Desde que, né, o Lorde das Trevas voltou, como a gente acabou de falar, tá dando muito trabalho esse lance de confiscar. O Imetro do mundo bruxo dá muito trabalho, então ele tá chegando tarde em casa. Por instinto, a senhora Weasley olha então pro relógio que ela tem, aquele relógio mágico maravilhoso, e vê lá que o Arthur ainda tá no trabalho e que ele está em perigo mortal. Como ela olha, o Harry também olha, então ela justifica. Ela fala: olha, agora tem estado em perigo mortal para todos os membros da família. E ela acredita, né? Ela justifica mais para si mesma, mas também trazendo um certo alerta geral. Eu acho que a autora está tentando fazer esse balanceio, né? Porque ela fala assim: ah, está em perigo mortal, mas eu acredito que todos nós estamos em perigo mortal por conta do Lorde das Trevas, né? Porque a palavra não sai lá mais. Então a senhora Luísa tem que lidar com isso todos os dias, ficar olhando aquele relógio e a família inteira em perigo mortal. Então você imagina, você olha pra Gina lá no quarto e esse relógio tá em perigo mortal. Então não deve estar sendo dias fáceis pra Molly ter que lidar com
Não.
isso, né?
Não, ainda mais sabendo qual foi o bicho-papão dela ano passado,
Sim,
né?
isso diz muito também sobre a Molly. O senhor Weasley finalmente chega do trabalho. Contudo, não, ele não entra de primeiro, né? Ele segue as regras que o Ministério estabeleceu, né? É bonitinho porque ele e a Molly começam ali a discussão, né? Os protocolos é perguntar algo que só a pessoa saberia, né? Então, ela fala assim: ai, Arthur, pelo amor de Deus, sabe? Ele fala: não, mas eu sou do Ministério, então eu tenho que dar o exemplo. Tipo, é 1 hora da manhã, Arthur. Pelo amor de Deus, sabe?
Ele é uma pessoa nerd, ele é uma pessoa
Ele é
caxias, ele tá trabalhando até uma
bonitinho.
hora da manhã.
É.
Não dá pra esperar menos dele.
Sim. E aí a pergunta dele é: qual é a maior ambição dele na vida, Paulo?
Ele quer descobrir como os aviões ficam em pé.
E como é, Paulo?
Por diferença de pressão causada pelo formato das asas e das turbinas, somado ainda aos impulsos gerados por essas asas. Se você tem mais alguma dúvida sobre isso, vai ler o livro chamado Fenômenos de Transporte na Engenharia.
Explique isso para uma criança, Paulo. Vai lá.
Para uma criança, você tem uma asa num formato côncavo, então o vento bate e vai se arrastando por cima dela, enquanto uma parte do vento passa por baixo. Esta diferença de pressão faz com que uma força venha para baixo, outra força está empurrando para cima. E aí fica tentando equilibrar e o avião fica parado no ar.
Perfeito, perfeito. Essa frase é muito interessante no livro porque mostra a percepção dos bruxos, né? Porque a partir do momento que você usa magia para resolver as coisas, você não precisa aprender física,
Sim.
né? De modo geral, nem todo mundo sabe física, por exemplo. Eu não lembro nada de física, mas a gente tem uma noção do que é gravidade, né? Enfim, e aí é que a gente vê que os bruxos não se preocupam com isso, né? Porque você pode fazer tudo levitar com Wingardium Leviosa, então você não precisa se preocupar. Enfim.
Tudo levita muito fácil.
E aí, e aí a gente parte para as intimidades, né? Porque o da Molly é como ela gosta de ser chamada, né? Qual é o apelidinho fofo dela? Qual é, Paulo?
Molly Wally.
Molly Wally, achei fofinho, né?
Eu tentei pesquisar de muitos jeitos o que significava, da onde veio, qual é a origem, mas não achei, gente. É só um... Ai, Molly
é
Wally.
É um momô, é um... Sabe? É um...
Molly Wally.
É... Não, Paulo, pelo amor de Deus, me respeita.
O Sr. Weasley então cumprimenta o Harry. Ele senta do seu lado e fala, estou faminto e tá um cheirinho tão gostoso de sopinha de cebola. Só falta, sei lá, um franguinho frito do lado, mas manda pra nós. E aí ele começa a contar. Ele conta que o seu atraso se deve graças a uma pessoa, um grupo de pessoas, na verdade, que estão vendendo uma moeda. Que essa moeda supostamente permite que você coloque ela ali no bolso e mude sua forma como você quiser. E esse Sr. Weasley dá uma enrugada na testa, porque ela não pôs botox, sabe? Dá uma enrugada na testa e fala, como assim? O que que acontece? Aí ele fala, quando as pessoas realmente colocam, elas sofrem mutações. Tipo, elas podem mudar a cor da pele, surge um monte de tentáculozinhos na cabeça delas. Tipo, um negócio meio... Aí a Sr. Weasley fala, isso tem cara de ser coisa de seus filhos, Arthur. Não foi seus filhos que fizeram isso, não? Porque a Sra. Weasley tem a cara de que bota a culpa no outro, né? Sabe, quando, tipo, o filho faz uma coisa boa, você fala, ai, meus filhos. Quando faz arte, fala, seus filhos, Arthur.
Mas é tipicamente uma brincadeira que Fred e George faria. Eles não parece o intuito do Fred e George enganar pra ganhar dinheiro. Porque nunca foi o intuito deles. Mas eles sempre criaram brincadeiras. Então, ela é mãe, ela conhece, ela fica com o pé atrás. E eu acho
eu
que
concordo.
O texto também tenta brincar um pouco com a gente. Quem é que tá criando essas coisas e tal, sabe?
E eu concordo plenamente, tipo... E aí o Sr. Weasley fala, não. Os meninos jamais fariam uma coisa dessa. Eles entendem a gravidade da situação e dá uma balanceada ali. Mas eu acho muito interessante que ela fala, não foi seus filhos que criaram isso, não? O Harry dá uma bocejada, então, e nesse momento ele é imediatamente levado pra casa, pro quarto, na verdade, na casa ele já tá. O Sr. Weasley fala que ele vai ficar no quarto dos gêmeos, porque os gêmeos estão dormindo num apartamentozinho que fica em cima da loja, lá no Beco Diagonal, ao qual eles ainda não visitaram, mas estão tentando arrumar um tempo pra isso.
Mas o Ron vai falar disso depois, né?
Isso. E eles estão levados pra lá pra dormir sozinho. E assim ele vai. Ele sobe, ele vê que o quarto do Fred e do George é bem bagunçadinho, tá cheio de caixas e que tem um cheiro muito característico de pólvora. Eu achei sensacional.
É que diz muito sobre os gêmeos, né?
Pois é. E aí ele se deita pra mimir.
O Harry dorme rápido, mas pouco. E logo ele foi acordado pelos seus amigos que mal podiam acreditar que ele realmente já tinha chegado. Então eles conversam, bate aquele papinho de senhora ali. Como é que você tá? Como é que você foi? Tá sentindo dores onde? Fez não sei o quê. Mas na real, tem um lance assim que a Hermione fica olhando estranho pro Harry. Que ele acha muito... como se ela quer perguntar sobre os Sirius. Você viu isso, né? Você pegou isso. Mas, na real, é outra coisa que ela quer perguntar. E o Harry fica, tipo, super desconfiado. Assim, mano, essa menina tá querendo falar alguma coisa, sabe? Mas ela se segura. Eu acho isso muito engraçado.
Segura, pião.
O Harry fica preocupado de ter perdido o café da manhã. Ele perdeu, mas ele pode ficar despreocupado porque a senhora Weasley tá preparando uma bandeja bem gostosa com bastante guloseimas para ele que logo, logo será servida o quê? No quarto.
Exato.
Porque ele tá magrinho demais. Ela precisa fortificar o menino. A conversa parecia normal, como eu disse, mas a Hermione fica aí com esse jeitinho estranho dela, tipo, como se tivesse alguma coisa errada. E a gente já fala disso. Quem chega em seguida é a Gina,
que não foi a marmita que a Sra. Weasley preparou pro Harry.
Não, ela não é a marmita. Gina jamais seria a marmita, ela é o prato principal. Ela diz que tem alguém deixando ela louca. A Gina está extremamente irritada, porque tem uma pessoa a mais na toca, e a gente já vai ver quem é. Nessa discussão sobre essa pessoa aí que tá deixando ela doida e tal, que a Gina fala que a mãe dela não gosta, a Hermione entra na briga e fala, eu tô do seu lado, Gina, também não gosto dela. Aí o Rony vem em defesa e o Harry confuso, assim, gente, de quem que vocês estão falando, pelo amor de Deus? E aí, chega ela. Luz na passarela, que lá vem ela. Luz... Eu não lembro o resto. Flair...
Tem um resto?
Delacour chega no quarto, deixando o Rony babando, com a bandeja na mão, e chega dando dois beijinhos no, nas bochechas de Harry, Harry Potter, lembra de mim. E aí ela fala da irmã dela, e fala que a irmã dela fala muito do Harry, e que em breve a irmã dela vai poder ver o Harry de novo, e tal, e enfim, e aí... A gente descobre o quê? A cara do Paulo. Com eu atropelando o roteiro dele. Desculpa, amigo. Porque essa parte é uma pataquada. Vamos combinar?
É muito bom.
Aí a Fleur chega e fala assim... porque em breve, tá, e o Harry fala assim... tá, vou ver ela, né? Vou ver Gabrielle.
Ela tá aqui?
Ela tá aqui. Aí ela fala... Não, Robin, não. Ela virá para o quê? Para o casamento. Mas casamento de quem, menina? Do que você tá falando? O Harry totalmente perdido. E a francesa lá. Vou casar. Eu vou casar com o Gri. Ninguém avisar? Ninguém avisar. Adorou meu francês, né?
Eu amei seu francês. Tô um pouco em choque com ele ainda, mas eu amei.
E assim, né? A senhora Weasley também chegou, ela também tá ali no quarto, então tá todo mundo ali em volta desse grande circo. E a gente descobre o quê? Que Flair Delacour vai casar com Gui Weasley, entendeu? Eles estão noivos, eles devem se casar no próximo ano. A Flair ficou um pouco chateada por ninguém ter contado isso pro Harry ainda, porque ela achou que, né, a galera já tinha espalhado a notícia, porque isso é uma grande novidade. É melhor que Voldemort essa história.
Claro que é.
Agitar as coisas, né? Ela conta ainda que está trabalhando em meio período no Gringotts para aperfeiçoar o inglês dela. Ela ainda dá um shade na galera, falando assim que não tem muito o que fazer ali na toca se você não gosta de cuidar de galinhas e de cozinha. E aí você pode pensar assim que ela está esnobando dessas mulheres, mas na verdade ela está dando uma na cara delas porque elas estão tudo se reunindo pra falar mal dela pelas costas e ela sabe. Porque a gente tem o quê? Rivalidade feminina neste livro. Porque ele é fruto dos anos 90, 2000. Não poderia faltar. Mesmo o autor aí tentando trabalhar pra que isso não acontecesse. Isso tem, faz parte, tá aqui, faz parte do DNA. Isso rola mesmo. Essas mulheres estão todas inconformadas com o Flair. E Flair tá tentando lidar com todas elas. Tem esse ranço aí, porque Flair é bonita e tal. Ela é um pouco snob. Ela é francesa. O nariz dela já nasceu pra cima.
Eu tô muito chocado, senhoras e senhores, com esse Ita francês, tá? Então eu tô tão abobalhado quanto vocês.
Eu fico impressionado que você gostar do meu francês. Então isso tá rolando. Então a Flair, né, vai dar um beijinho no Harry e fala assim, olha... Toma seu café aí, Harry, eu tenho minhas coisas pra fazer. Ela pica a mula dela e aí a discussão começa em volta sobre Flair Delacour, onde a gente vê que Gina fala que a senhora Weasley não suporta a garota, aí a senhora Weasley vira e fala assim, olha, não é que eu não suporto a garota, ela tem as suas peculiaridades e a gente tá tentando lidar. Porque eu me adiantei em dizer o seguinte, que a Flair veio passar um tempo na toca pra poder conhecer os familiares do Gui, porque ela está apaixonada por ele, eles vão se casar e tudo mais. Eu achei isso fofo, né?
Tirando o fato de que ela tá sem ele?
Então, que isso é ruim também, né? Porque a gente descobre que o Gui tá trabalhando muito, isso é ruim, né?
Uhum.
Porque você...
Tipo, ela só trabalha meio período, ele trabalhando três.
Então...
E aí ela tem que ficar lá com a família de que ela não conhece, porque ela não conhece. A família tem que ficar com ela, que não conhece. É uma situação meio esquisita, eu entendo essa
rivalidade. Nossa, pavoroso. Se meu namorado me largasse na casa da família dele sem ele, eu não ia ficar, obviamente, né? Eu já teria aparatado dali há muito tempo. Então a discussão é o casamento do Gui e da Fleur. A senhora Weasley fala que não, é porque na real eles são muito jovens, eles só têm um ano que se conhecem, é muito cedo para casar. Aí a Gina fala assim, ah, mas então, mas você casou desse jeito, né, com o papai. E vocês tinham só um ano que vocês, né, estavam juntos, também estavam num período de guerra. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui com o Flair e o Gui, né? A gente está nesse momento de guerra e tal. Então os apaixonados querem se casar logo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Enfim. E aí eles querem se casar. Aí a senhora Weasley fala, mas é que é diferente. Eu e seu pai nascemos um para o outro, entendeu? Somos almas gêmeas. Tanta, tanta. Bate o coração.
O Ita não tá nem deixando eu ter oportunidade de cantar. Ele tá cantando antes, eu tô amando, amando.
Aí eu surto, porque eu dormi pouco essa noite. Tá vendo o que acontece comigo? Quando eu não tenho minhas 8 horas de sono.
Será que eu durmo pouco todas as noites?
Não sei. Mas eu sei que eu, quando fico com poucas horas dormidas, eu fico bem surtado, como estou hoje.
Will.
E isso mostra o sentimento da galera, esse sentimento de urgência da sociedade bruxa, né? Com as questões que estão acontecendo em volta, e fala muito sobre que os jovens apaixonados irão cometer imprudências, na minha opinião, né? Que casar muito rápido é um assunto meio imprudente.
Pois é. Enfim, a senhora Weasley, então, ela retorna aos seus afazeres, e os jovens, ficam ali batendo um papinho. O primeiro assunto é quanto o Flair ainda influencia, né? Incomoda o Rony, quanto ele ainda fica abosbalhado, abascalhado, abobado, não sei mais nenhum sinônimo pra isso.
Trouxa mesmo.
Por causa da... Trouxa.
Babando.
Por causa da parte vela dela, sabe? Tipo, quando ela chega, ela joga um charme, ele fica todo... Oh. E a Hermione diz que isso é uma situação ridícula.
Eu gosto porque o Harry pergunta, nossa, mas ainda? Ele fala assim, então, se eu sou pego desprevenido, eu caio no negócio, mas se eu estou no ambiente, eu sei que ela tá lá, eu consigo
me controlar.
E me controlar. Agora, se ela chega de supetão, não dá. Acho que quanto mais bobo o homem, mais fácil de cair no charme.
Tal qual os poderes da Piper.
Uhum. Verdade.
O segundo assunto é sobre o ódio que as meninas têm sobre Fleur Delacour. A Gina até chama ela de vaca, eu acho isso muito bom.
Mas a Gina tenta trazer uma justificativa, porque a Fleur trata ela como criança. Né? Então ela tá incomodada com essa situação também. Não só com o fato de ela estar namorando o Gui, embora a Gina justifique que, na verdade, que o Gui não deveria estar namorando a Fleur e sim a Tonks. E isso é toda uma coisa que vai permear o livro para mascarar quem realmente é o futuro par romântico da Tonks aí, que é um dos mistérios que o livro traz neste ano aí.
Exato. Bom, apesar da Gina achar que o irmão dela deve ficar com a Tonks, o Rony não acredita que isso é possível. Porque, assim, ele não acha que o seu irmão vai trocar de namoradas. Afinal, a Fleur é maravilhosa, linda, gostosa, loira. E aí a Gina e a Hermione rebatem e falam, claro que não. Não é só isso. A Tonks também é bonita. Além disso, ela é divertida, ela também é inteligente. O Harry, do nada, ele tava quietinho na dele. Ele se mete falando que a Fleur também é inteligente, porque ela teve méritos pra entrar no torneio de bruxo. O Harry não entendeu que tem horas que é melhor ficar quieto do que ficar com a boca aberta. E o Rony também rebate falando que a Tonks não tá tão divertida assim, entendeu? Pelo menos não depois que a Sirius morreu. A Hermione diz que isso é culpa que a bruxa tá sentindo, tipo, ela acha que ela tá se sentindo culpada, porque, ao que parece, ela se responsabiliza ali pela morte do Sirius, já que ela que tava lutando com a Bellatrix e ela que perdeu o duelo, e aí o Sirius teve que intervir. Então, a teoria de que é criada é que tudo isso tá acontecendo com ela porque ela se sente culpada.
E aí eu te pergunto, agora que você já leu o livro todo, eu também... Acha que esse sentimento conflitante está pairando sobre a personagem também? Ou os problemas dela são realmente só ligados a esse problema amoroso que ela está passando?
Eu acho que é só o problema amoroso.
Só o problema amoroso.
É, porque eu não sinto que ela tenha esse conflito.
Mas é que ela é meio esquiva também quando surgem alguns assuntos em relação aos Sirius, quando ela está conversando com o Harry. Mas é porque o Harry também é esquivo sobre, né? Mas é que ele puxa o assunto, por isso que às vezes eu fico em dúvida.
Então, mas é aí que tá. Quando ele puxa o assunto, eu acho que isso vai acontecer, se eu não me engano, no trem, no primeiro momento. Quando ele puxa o assunto, ela fica, hã? Tipo, ela dá a entender que não, nada a ver. Entendeu?
Entendi.
Chega um momento que ela fala, tipo, ele fala, ah, é do Sirius, né? Eu também fico quando ele morreu, ela fala, hã? E, tipo,
ah,
segue,
é,
assim,
é,
sabe?
Tá. Uhum, é mesmo. Tipo, ele foi de assim. Base, né? Tá.
É. A impressão que eu tenho é que, tipo, ela nem tá pensando nisso.
Uhum. A Gina logo é chamada pra ajudar a senhora Weasley na cozinha, né? Porque, na realidade, ela não quer ajuda. Ela só quer companhia. Porque a Fleur, a querida Fleur, está lá também. O assunto de idosos recomeça e descobrimos que os James estão indo muito bem nos seus negócios e que Percy ainda não fala com a sua família, mesmo sabendo que eles estão certos. Tem uma frase muito boa de Dumbledore, que essa pode ser a minha frase, que eu gosto do capítulo. Segundo Dumbledore, isso acontece porque é mais fácil perdoar alguém quando está errado do que admitir que o outro, que os outros estão certos. Eu achei uma frase impactante. Achei Sim. interessante e condiz muito com a realidade.
Basicamente, é mais fácil perdoar quando o outro tá errado do que eu admitir o meu erro.
Sim,
né?
Sim, é isso. Eu admitir o meu erro é muito mais difícil. Não, não no meu caso em particular, mas enfim, vocês entenderam. O Harry aproveita a deixa para contar que o diretor lhe dará aulas particulares esse ano, e isso é parte do porquê a galera tá estranha. Tipo, o Rony tá tipo assim, cara, perguntando as coisas pro Harry falar de como foi o rolê de passear com o Dumbledore. E o Harry tá tipo, ah, é? Eu dei um rolê. É que não foi assim tão legal quanto você tá imaginando, sabe? Mas o Ron tá tipo, cara, você saiu pra dar umas voltas com o Dumbledore, o fodão, sabe? E aí, como foi? E aí o Harry...
Foi bem blé, na verdade, né?
Tipo, não... esse rolê não foi nada extraordinário, né? Foi visitar um velho na casa dele.
Tirar ele da aposentadoria.
É, mas aí o Harry conta que vai ter aulas particulares com o Dumbledore, o que é muito foda. Tipo, o Ron fica tipo, mano! E aí o Hermione fica tipo, uou! Tipo, e isso vira uma discussão, né? O que será que Dumbledore vai ensinar pra Harry? Feitiços mirabolantes? Defesas? O que será? O que será essas aulas que Dumbledore vai dar pra Harry?
O que será? Que andam suspirando pela... Nanana. Tá. Não sei também do que é as aulas.
É, o Harry não sabe, mas que isso provavelmente tem a ver com a profecia, né? Que aí é o segundo ponto que os nossos queridos Ron e Hermione estão aí doidos pra saber sobre o Harry, já que a profecia se quebrou. Falar sobre a profecia deixa o clima meio tenso, né? Afinal de contas, a profecia se perdeu e tudo mais. Mas o Harry fala que, olha então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Chega aqui no pai. A profecia se perdeu, mas assim, o tio Dumbledore sabe da profecia, e agora eu sei sobre ela e eu vou contar pra vocês.
E o que ele conta?
Ah, ele conta aquilo que a gente já sabe, né? Um não vai virar enquanto o outro não estiver...
E o que acontece depois?
Não, ele conta, né, sobre toda a profecia, os amigos escutam. Então ele fala assim, cara, então sabe o eleito? É isso mesmo, sabe? Eu sou o eleito. E a coisa é isso. É isso.
E nesse momento, sabe o que acontece? A Hermione leva um soco na cara.
Sim, porque ela tá brincando ali, ela tá tipo tão nervosa que ela tá tentando disfarçar e tudo mais. Ela acaba pegando um brinquedo de Fred e George e leva um soco na cara que deixa o olho dela roxo.
Esse é um alívio cômico assustadoramente bom. Porque tá num clímax muito foda, tipo, numa tensão. O Harry tá nervoso porque ele não quer falar sobre isso, né? Ele tá com medo que seus amigos possam abandoná-lo. Os dois estão nervosos porque, tipo, é uma situação que eles estão querendo saber já faz um tempo. E aí quando o clímax tá lá em cima, pum, o Hermione leva um soco na cara.
Não, e é um soco, assim, que o roxo não sai,
uhum.
Que é uma das brincadeiras de Fred e George. Então, assim, eu adoro que a Gina que fala assim, ah, então, provavelmente esse troço foi feito pra não sair o roxo, porque é o tipo de brincadeira que Fred e George faria, e é ela que tem, ela sempre consegue pensar muito parecido com os gêmeos, né? Eu adoro isso. Então, ela que, então, isso tá assim, porque não vai sair mesmo não, você vai ter que falar com os gêmeos lá. E aí, meu irmão vai ficar com o olho roxo aí até encontrar com o Fred Jorge. Tadinha.
Ai, ai, por isso que o Skype deveria funcionar no mundo bruxo.
É, então. Facilitaria as coisas.
Pois é. Bom, com o alívio cômico passado, então, eles retornam ao assunto. A Hermione fala, cara, isso não é importante, deixa meu olho roxo pra lá. Vamos falar sobre isso, Harry, como você tá se sentindo? Eles dizem que já especulavam isso, né? Que eles já tinham pensado que alguma coisa assim poderia acontecer. Até porque tinha saído uns burburinhos ali no jornal, né? No coisa, mas que tava tudo muito incerto. E ela pergunta, e Harry, você tá com medo? Aí ele fala, cara, na moral, não. Tipo, já tive pior. Óbvio que tenho medo, mas eu já tive pior. Mas agora eu tava calmo, assim. Tipo, no fundo eu sempre soube, sabe? Tipo, no fundo eu sempre soube, porque no fim era eu que ia ter que lutar com ele. Então eu acho que eu tô mais de boa. E aí a Hermione fica tipo, cara, é foda, né? Mas pensa, se você vai ter aula com o Dumbledore, é porque você não perdeu ainda. Então provavelmente ele vai te ensinar muitas coisas pra você conseguir destruir ele e tudo mais. E eles começam a falar algumas coisas, só que o Harry, tipo, tá nem aí, sabe? Eu acho que ele desliga e fica, cara, eu tava morrendo de medo deles me abandonarem. Tava morrendo de medo deles acharem que, tipo, se eles estivessem comigo eles iam morrer também. E, na verdade, eles passaram por isso muito mais nervosos, provavelmente, do que estão demonstrando. Mas estão segurando a bola ali, segurando a barra pra dar apoio pro Harry nesse momento.
Sim, é muito fofo.
E aí, esse momento, pra mim, ele é muito fofinho, sabe?
Ele é muito fofo. Essa percepção sobre os amigos. Ele fala assim, né, eles não, visivelmente, eles são super nervosos. Mas eles não estão tentando transparecer isso. E estão tentando lidar de forma normal, como se não fosse nada demais. Sendo que é uma situação bem complicada. É muito fofo.
O Paulo Bêbado deixou um recado aqui, ó.
Alguém me diz como ele não chorou nesse momento que eu tô chorando escrevendo isso. Tá que pariu. É isso que o álcool faz. O álcool pois entra, as lágrimas saem.
Pois é. Ainda bem que foi pelos
olhos, graças a Deus.
É.
O assunto...
Eu tava pensando que foi pelo Harry, não pelo... Mas enfim, tá tudo bem.
O assunto vira, então, os gnomos. Então, e o Harry se lembra assim, putz, então... Dumbledore, porque a Hermione tá desesperada, ela não sabe que dia que as notas vão chegar, e o Harry fala, então, o tio Dumbledore avisou que chega hoje, viu? É hoje, gato, ele chega hoje. A Hermione surta, entendeu? Ela surta completamente, diz, meu Deus, vai chegar hoje, como é que você não me avisou antes? E aí, quando o Harry finalmente desce, né, depois de ter comido e leva a bandeja ali pra cozinha, a gente encontra uma Hermione sentada impaciente, enquanto que a senhora Weasley tenta ali inutilmente tirar os hematomas aí criados pela brincadeirinha de Fred e George. A Hermione tá super preocupada, achando que tomou bomba nas matérias. O Ron vira e fala assim, cala a boca, Hermione, você sabe que você vai tirar ótimo em tudo, para de falar besteira. O coração deles todos param por um minuto ali, quando eles começam a avistar ao longe três corujas voando em direção à toca. E é isso, gata. Os resultados estão chegando. A senhora Weasley, então, abre a janela para as aves entrarem, né? Então, cada uma entra com as patinhas levantadas, assim, peguem suas cartas. O Harry é o primeiro a se adiantar e pegar a dele mesmo, porque ele é tipo eu, assim, ah, já que essa merda chegou, então vamos resolver isso logo. A Hermione ali pulando de um lado pro outro e o Ron, assim, meu Deus, se eu não abrir, eu não tomei bomba.
Justo. Se eu não vi, se eu não lembro, eu não fiz.
É isso. A lógica do Ron é basicamente essa. A gente sabe que o Paulo pensa mais ou menos igual.
Sim.
Né?
Óbvio. Enfim, o Harry então consegue finalmente pegar sua cartinha. Ele abre ela e lê as seguintes palavras. Caro senhor Harry Thiago Pummel. Essa parte não interessa. Primeiro ele traz um resuminho, eu acho isso muito legal. Tipo, ó, gente, as notas é a seguinte, ó. Notas de aprovação. A gente tem ótimo, que é representado pela letra O, excede as expectativas e aceitável. Então é como se fosse ali 100, 90, 80.
A, B ou C.
As notas de passar. A gente tem as notas de reprovação, que é o péssimo, o deplorável e o trasgo. Então a gente sabe que o Fred e o Jorge tinham razão ano passado e o trasgo realmente existe.
Uhum. É uma nota.
E aí nós temos as... Oi?
É uma nota.
Que é uma nota. E aí nós temos os resultados obtidos pelo Harryzito, que é adivinhação, péssimo, astronomia, aceitável, defesa contra a arte das trevas, ótimo, feitiços, excede expectativas, herbologia, excede expectativas, história da magia, deplorável, poções...
Mas não é trasgo. Por quê?
Não é trasgo.
Porque copiou os deveres da Hermione.
Amém. Poções, excede expectativas, transfiguração, excede expectativas e trato das criaturas mágicas, excede expectativas.
E, então ele foi bem em praticamente tudo. História da magia era óbvio que tinha que bombar, ele não fez essa aula. Adivinhação, ele já estava ciente disso e fica triste porque né, não vai conseguir ser Auror porque o Snape não aceita essas expectativas. A Minerva aceita, mas ele não aceita.
Exato, aí eles têm uma troca aí, né? Ele olha pro Rony e fala, deixa eu ver aqui suas notas. O Rony tem as notas muito parecidas com a dele, exceto pelo ótimo, ele não recebeu o ótimo.
Nenhuma,
né?
Ele delas.
Recebeu nenhuma delas, inclusive. Ele só passou nas mesmas disciplinas que o Harry. Já a Hermione, que tava ali meio esquisita, tipo, não quero falar, não sei o quê, tô meio em choque. E ela recebeu 10 nons. Ela passou em suas 10 disciplinas, das quais 9 foram ótimos. E apenas uma disciplina ela recebeu excede expectativas.
E que disciplina
foi,
essa?
Que foi? Defesa contra as Artes das Trevas.
Precisava ter feito mais algumas aulas com o professor Harry.
Pois é. Mas ainda bem que ele teve aula, né? Que chegou no excede expectativas.
Uhum.
Então, o Harry tava feliz com as suas notas, né? Ele mal conseguia acreditar. Cara, consegui, finalizei, graças a Deus, eu não tenho essa frustração, não tenho esse medo. Mas como o Ita já falou, a gente tem uma frustração ali, que é com o E em poções, ele não consegue cursar a disciplina do Snape para que ele conseguisse fazer ser um Auror. Né? Poções fazia parte do papel básico, ele não vai conseguir fazer. E o que é uma pena na cabeça dele, porque ainda mais agora que ele conhece a sua profecia e, consequentemente, o seu futuro. Ele achava que recebia um treinamento, entre aspas, ali, militar, um treinamento de defesa mesmo. Estudar para isso, para caçar bruxos das trevas, é algo que talvez o ajudasse. E com isso, chegamos ao final de mais um capítulo.
Eba! Gostou do capítulo?
Ah!
Você tinha falado que adorava esse, antes de chegar nele.
Então, aí eu cheguei nele e falei, acho que eu não gostava tanto assim. É porque, assim, é um capítulo de transição.
Uhum.
Então não acontece muita coisa, né?
Dava pra ter sido feito em um tweet.
Podia ter sido um e-mail.
Podia ser um e-mail, né?
Mas tudo bem.
Bom, mas no próximo capítulo, que vai ser o capítulo de número 6, a gente vai dar uma fugidinha com o Draco. A gente vai...
Capítulo de número 6, então, chama A Fugida de Draco.
Que vai...
Então teremos Draquinho, gente.
Draco vai fazer a sua aparição, a gente vai para o Beco Diagonal, a gente vai conhecer a loja dos Weasley e vai ter treta na...
Borgins and Burks.
Não.
Madame Malkins.
Na Madame Artigos. Malkins. A gente vai ter treta na loja de tecidos, meninas. Então, assim, aguardem a gente pro episódio de número 147.
Um beijo, galera!
Um grande beijo, abraço e tchau!